Que talvez para muitas pessoas seja um termo, talvez seja um termo novo, talvez seja algo, né, que ela está começando nesse momento por agora a pensar em marketing digital, a pensar em trabalhar online, né, já que o nosso objetivo aqui com esse podcast também é ajudar as pessoas, seja coaches ou profissionais dessa área de desenvolvimento humano, viver 100% online de seus conhecimentos também. Muitas pessoas ainda não sabem o que é esse termo, então. O Coach Pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach Pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching e dos seus conhecimentos na área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP.
E Thiago Benevides por aqui.
E o tema de hoje é nicho, ser um coach ou profissional do desenvolvimento humano de nicho ou generalista. Então vamos lá, Thiago, começar falando aí sobre o que quer dizer ser um coach e profissional de desenvolvimento humano de nicho. Quem não conhece o que é um nicho, né, vai saber hoje. E ser um profissional e coaching do desenvolvimento humano também é generalista. O que, que quer dizer também ser generalista? Qual é o ponto, o benefício, né, e as armadilhas de cada um?
Legal.
E bora lá, né?
Legal, cara. Show de bola, né? Penso que até para a gente começar, né, esse nosso podcast agora, primeiro é trazer a clareza do que significa nicho, né, Vitor? Porque talvez para muitas pessoas seja um termo, talvez seja um termo novo, talvez seja algo, né, que ela está começando nesse momento por agora a pensar em marketing digital, a pensar em trabalhar online, né, já que o nosso objetivo aqui com esse podcast também é ajudar as pessoas, seja coaches ou profissionais dessa área de desenvolvimento humano, viver 100% online de seus conhecimentos também. Muitas pessoas ainda não sabem o que é esse termo. Então, quando a gente está falando de nicho, a gente está falando de definir uma parcela ou uma parte específica, um grupo específico de pessoas que nós gostaríamos de atender ou criar soluções para essas pessoas, né? Então, dentro desse ponto de vista, a gente pode ter muitas percepções em relação a nicho, né? Não somente no ambiente digital, mas a gente poderia falar até no ambiente físico mesmo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Ferrari, a Ferrari ela tem um determinado nicho. De repente, carros ultra-esportivos para um nível selecionado de pessoas, de um determinado poder aquisitivo, né, que acreditam em determinadas coisas e tal. Quando a gente fala do ambiente digital para profissionais do comportamento humano, desenvolvimento humano, quando a gente está querendo falar de nicho, a gente está querendo falar desse profissional ele se posicionar no mercado de uma maneira em que ele possa auxiliar o público-alvo dele, né? E para que nesse público-alvo dele, que a gente até aprofunda mais sobre isso hoje em dia, quando a gente fala de persona, né? Não apenas público-alvo, mas a gente já está falando de persona mesmo, que é a gente entender mais claramente quais são os comportamentos que as pessoas têm desse nicho, né? Uma área específica, a gente vai dar alguns exemplos disso, mas quando a gente está falando de avatar, de persona, a gente está com os comportamentos, com atitudes, como que é o dia a dia dessas pessoas, elas leem, elas frequentam a praia, elas assistem novelas, assistem TV, elas escutam podcasts, elas veem vídeos no YouTube, elas frequentam determinado supermercado de uma marca específica, elas comem pizza, elas comem de uma maneira saudável. Então, existem comportamentos diferentes quando a gente começa a se posicionar mais num determinado nicho. A gente começa a entender ainda mais do nosso avatar, né? Então, assim, se a gente fosse falar de generalista, o quê? É aquela pessoa que ela quer ajudar todo mundo, ela tem um conhecimento amplo que ela pode ser pertinente a qualquer tipo de pessoa. E se a gente fala de nicho, a gente está falando de ter uma parcela de público específica do qual a gente queira realmente atingir e adaptar. Eu acho que, assim, se a gente fosse fazer uma metáfora, acho que, não sei se alguma vez na vida quem está assistindo, ou até você mesmo, já jogou dardo, né? Jogar dardo ali e tal. A gente pode jogar dardo em si, pro dardo somente cair ali, tipo, na marcação, né? Tipo, sei lá, eu tenho ali um círculo, eu vou jogar o dardo, qualquer lugar que o dardo cair, é ponto, 10 pontos. Agora, eu tenho o dardo que tem a marcação do alvo ali do meio, ali vermelho, né? Quando a gente está falando de nicho, é basicamente isso, a gente conseguir realmente ter uma oferta, a gente conseguir ter uma comunicação mais direcionada para atacar aquele dardo exatamente na meta específica, no alvo realmente específico, entendeu? Então, assim, só para trazer realmente uma percepção do que seria nicho, assim, dentro de uma metáfora, seria a gente definir de fato uma área específica, um grupo específico de pessoas que a gente quer se relacionar, que a gente quer entregar nossos produtos, nossos serviços, entendeu?
Ah, sim, basicamente é tu deixar afunilar uma parcela menor, né, do que um público geral em um determinado mercado, certo? Por exemplo, tem coaches para saúde. Saúde é um mercado. Aí se você coach de emagrecimento, daí dentro do mercado de saúde, né, é um nicho. Né? Aí coach de emagrecimento para mulheres pós-parto, né? Aí já funila mais ainda.
Mais
Então,
ainda.
é saber bem especificamente quem é o público que você quer atingir. E então, quais são os benefícios assim de ter um nicho? Vamos começar aí.
Legal, cara. Então, você deu um ótimo exemplo, né? Vou imaginar a pessoa ela se posicionar. Eu sou coach, ou por exemplo, eu sou terapeuta, ou eu sou psicólogo, ou eu trabalho, sei, com alguma área dessa do desenvolvimento humano. É diferente. Você fala que você é coach, é legal, né? Muitas pessoas não sabem o que é coach, né? É assim, até uma coisa que eu costumo sugerir para os meus mentorados, para os nossos alunos, é evitar até querer se posicionar como coach, entendeu? Mas querer se posicionar através de uma transformação que você vai levar para quem te acompanhar, entendeu? É o conceito de você conseguir, tipo assim, qual que é minha roma, né? Como que eu. Se as pessoas resolvessem te acompanhar, te seguir, o que que acontece com a vida delas? É basicamente isso, entendeu? Então, e aí vai toda a tua linha de comunicação, tem que seguir a isso. Agora, voltando nessa pergunta, coach, poxa, legal, quantas pessoas precisariam de um coach? Eu acredito que muitas pessoas precisam de um coach. Talvez todas as pessoas um dia precisariam de um coach, mesmo que elas não saibam, porque realmente estudos comprovam o quanto da efetividade realmente do coach, tanto na empresa como na vida pessoal das pessoas, né? Talvez a gente possa trazer até algum podcast aqui de dados estatísticos de pesquisas, como que o coach de fato pode influenciar positivamente empresas e pessoas. Mas voltando à sua pergunta, né? Quais os benefícios? Quando você se posiciona para uma determinada fatia de público, né? Por exemplo, você deu um exemplo aí, mães, né? Após o coach de emagrecimento após o primeiro parto, né? Um ótimo exemplo. Os problemas que as mães enfrenta para poder emagrecer pós-parto é diferente, por exemplo, de que homens enfrentam. É diferente de que adolescentes enfrentam. É diferente que de repente senhores de idade ou senhoras de idades enfrentam. Ou que de repente quem nunca teve um filho enfrenta. Ou que de repente quem já tem cinco filhos enfrenta, entendeu? Então a gente está falando de dores, aspirações, problemas diferentes, entendeu? De repente a mãe pós-parto que quer emagrecer, talvez o principal objetivo dela seja ter o corpo de antes da gravidez. Talvez seja o principal objetivo dela, um dos principais objetivos. Talvez para a mulher, né? Talvez para a mulher que tenha, sei lá, que ainda nem seja casada, talvez o objetivo dela para emagrecimento seja ela entrar na roupa que ela entrava, que ela cabia quando ela tinha 20 e poucos anos. Ou talvez a intenção dela seja mais visual, estética mesmo, do que talvez por saúde. Então, tem gente que de repente vai procurar um coach de emagrecimento, talvez por saúde em si, né? Por querer estar bem fisicamente. Tem gente que vai procurar mais por estética. Então, Né? Na minha percepção, quando você começa a ter um nicho, você conseguir definir mais claramente com quem você quer trabalhar, você consegue entender melhor o seu público, o que que preocupa essas pessoas, o que que tira o sono dessas pessoas, o que que elas estão querendo ter de aspirações, como que elas estão querendo, o que que elas estão passando de dificuldade. Você, por se tornar especialista nisso, de ajudar várias pessoas nessa área, vai fazer com que seja muito mais fácil de você ajudar elas e essas pessoas conseguir perceber que você realmente tem conhecimento nessa área e para que ela possa confiar em você, né? A gente já falou aqui em algum outro momento, tenho quase certeza em algum outro podcast, sobre, né, a gente não quer ir num restaurante japonês e chegar lá no restaurante japonês e estar tá sendo servido churrasco, né? A gente quer. Até pode, mas será que a gente vai confiar tão bem que aquele restaurante japonês é o melhor restaurante japonês da região, entendeu? Pô, se ele está oferecendo ser no churrasco, então, sei lá, você não quer contratar talvez um bombeiro para tua casa que ele também é frentista e ele também é coach, entendeu? Então, acho que é mais, penso que é mais ou menos por aí, entendeu?
Sim, exatamente. Porque até tem uma diferença, né? Questão de ser um coach generalista para ser um coach faz tudo. Até é bom que você chegou nesse ponto, né? Primeiro, né? Dá um ponto aí sobre o nicho. É justamente esse de as pessoas se conectarem mais com você quando você sabe como resolver especificamente o problema delas, certo? Que nem continuando com o exemplo que eu dei do coach para emagrecimento de mulheres pós-parto, é justamente mulheres pós-parto vão ter mais confiança com uma pessoa que se especializou no problema dela, né? Esse é o ponto. Agora, entrando no generalista ali, né? Talvez o generalista seja aquela pessoa que vá a fundo num mercado que agloba vários nichos. Não, talvez um faz tudo, né?
Então, até assim, para complementar essa colocação sua do não é o tema desse podcast hoje, mas a gente pode fazer depois um podcast só sobre isso, sobre pensar na transformação que o coach de emagrecimento para mães vai levar para as mulheres, entendeu? Para essas mães ele do pós-parto, né? Assim, eu penso que seria mais interessante se posicionar como uma transformação específica que a pessoa vai ter depois que ela contrata o coach de emagrecimento, por exemplo, né? Sei lá, eu dei um exemplo aqui, né? Volte a ter o corpo que você tinha antes da gravidez em 3 semanas, em 4 semanas. A pessoa não precisa se posicionar como coach de emagrecimento para mães pós-parto, entendeu? Ela pode pensar em qual a transformação que ela quer. Até porque uma mãe, ela não pensa que ela precisa de um coach de emagrecimento, entendeu? Ela pensa no quê? Cara, eu quero voltar a ter meu corpo que eu tinha antes de engravidar, entendeu? Antes do parto. Só que esse não é o nosso tema de hoje, a gente falar de transformações. Então, exatamente ali da COP mesmo, né? Qual a transformação que a pessoa vai ter, que pode ser até um assunto de um podcast, de repente aí, se as pessoas se animarem com isso, até deixando nos comentários. Então, assim, né? Respondendo a sua pergunta, né? Olha que interessante, né? Eu tenho uma profunda admiração por uma pessoa que é, de certa maneira, generalista, bem generalista, só que ele é uma referência mesmo sendo generalista. Eu já investi milhares de dólares com ele e ele é considerado um dos maiores coaches do mundo, se não é o maior coach do mundo, tanto em tamanho, mas também no impacto que ele traz no mundo, que é o próprio Tony Robbins. O Tony Robbins, ele é um posicionamento. Ele é o Tony Robbins. Ele fala: ah, cara, o Tony Robbins é só coach? Cara, ele não tá longe de ser só coach, entendeu? Ele é ele pratica filantropia, ele tem negócio, ele é investidor, ele vai tanto na parte da psicologia, da programação neurolinguística, que ele sabe muito sobre programação neurolinguística. Os seminários dele têm muita programação neurolinguística. Ele, como eu já falei, é investidor. Ele é um líder, ele é palestrante, ele é estrategista de vida, de negócio, ele, pô, já tem livros sobre dinheiro, sabe? Tem o retreats que ele participa, retreats, retiros que ele promove, que é mais voltado à qualidade de vida, de estilo de vida, de alimentação saudável e tal. Então, assim, o cara, né, o exemplo dele, ele é altamente generalista, na minha percepção, mas dentro de um mercado. Dentro de um mercado, foi como que você colocou, que eu penso que faz diferença. E aí a gente pode pensar, né, tem benefício e tem malefício? Isso. Eu penso que tem benefícios e eu penso que tem determinados pontos assim, fracos nessa questão, porque é um pouco mais complexo das pessoas entenderem o que você faz, entendeu? Se você tem muitas frentes, entendeu, dentro do que você faz. Vou dar um exemplo aqui de um empreendedor brasileiro agora, né? O Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele é empreendedor, só que, cara, ele não é empreendedor de uma área. Ele é empreendedor em várias áreas. O cara tem um time de futebol. Meu, é uma coisa, nos Estados Unidos, Orlando City. Exatamente aqui na cidade onde eu tô, exatamente aqui pertinho de mim aqui. O cara tem um time de futebol, é o dono do time. O cara tem uma franquia de escola de inglês. Né? E ele também é sócio da Wiser, que é o maior instituto, maior rede de educação privada de ensino de idiomas no Brasil, né? Da Wiser Educação. E ele também tem o meusucesso.com, que é uma iniciativa de ensinar empreendedorismo online com base em quem alcançou sucesso nos seus negócios. E o cara também tem o Powerhouse, que é um evento ao vivo. Eu sou super, super admiro, né, o Flávio Augusto. E o cara também é escritor, meu. Sabe? Então, assim, o cara, ele tem várias frentes diferentes, só que ele, no meu ponto de vista, tem um ponto generalista, mas dentro de um mercado. Qual é o mercado do Flávio Augusto? É empreendedorismo, cara. É inspirar empreendedores, é empreender, é impactar o mundo com o que ele é, entendeu? Então, eu penso que não tem esse lance de certo e errado em decidir se posicionar com nicho ou sem nicho. Nem foi tua pergunta, né? Se é certo ou se é errado. Mas na minha percepção, eu penso que se a pessoa tem uma visão de vida, de mundo, do que ela quer construir, do que ela quer realizar durante a vida dela, ela deve seguir a vida dela e nunca se limitar a uma visão que tem limite, né?
Sim, muito bacana. É realmente, né? Acho que ficou claro a diferença entre ser nichado e ser generalista. Sim, né? Demos exemplos aí. Agora, para uma pessoa aí, um coach ou profissional aí do desenvolvimento humano que quer começar e quer decidir mesmo já trabalhar, se ela vai se posicionar como um coach generalista, né, dentro de um mercado assim, talvez ela tenha várias paixões, ela queira ajudar várias pessoas em vários mercados, ou então, mas como situar assim a pessoa para realmente começar, né? Se ela começa nichando ou se ela começa realmente buscando a maioria das paixões dela, né, para poder impactar as vidas das pessoas e fazer os atendimentos dela, né?
Legal, cara. Então, eu posso usar aqui a minha experiência, como que eu fiz isso, tá? Olha só, quando eu comecei o projeto Coach pelo Mundo individualmente lá em 2016, tá? Algumas coisas eu sabia que eu queria, outras coisas eu sabia que eu não queria, né? Por exemplo, lidar com emagrecimento eu sabia que eu não queria. Dinheiro era uma coisa que eu gostaria de falar, porque sei lá, por gostar do tópico, gostar do assunto, querer estudar, querer me desenvolver nessa área. Branding, né? Marca pessoal, área da física quântica. Então, assim, quem é coach, quem é formado em coach, ou quem também nem precisa ser formado em coach para saber disso, mas existe uma ferramenta que se chama Roda da Vida. E a Roda da Vida, ela basicamente, ela divide a vida das pessoas, porque às vezes as pessoas falam: "Nossa, minha vida tá um caos". Só que às vezes a vida da pessoa não tá um caos, às vezes ela tá com o corpo um caos. Às vezes ela tá sem lazer, que é uma área da vida, às vezes ela tá com um trabalho que tá um caos. Então essa ferramenta, ela é interessante porque a gente consegue dividir a vida em várias áreas. Tem roda da vida que divide em 12 áreas, tem roda da vida que divide em 5. tem roda da vida que vai dividir em oito. Isso daí vai depender, de repente, da instituição que a pessoa está se baseando, do método de ensino que ela estudou, enfim. Geralmente, né, até dentro do Eu Mudo, Tudo Muda, eu tenho, por exemplo, eu proponho lá uma roda da vida que ela tem 12 áreas. Então, relacionamento, lazer, contribuição social, saúde, profissional, financeiro, pessoal, profissional, hobbies, família, casa. Então, tipo assim, pô, legal, tem 12 áreas na roda da vida, né? Essa é uma ferramenta de profissionais de coaching e tem profissionais do desenvolvimento humano que usam isso. O que que eu recomendo assim, se quem está começando ainda está muito na dúvida de como definir um nicho, pega a roda da vida e escolhe uma área e começa a trabalhar naquela área. Ou pega a roda da vida e define quais cinco áreas que você quer desenvolver com o seu potencial cliente, ou com o seu potencial coach, ou mentorado, ou pessoa que você estiver prestando consultoria. Quando eu comecei a atender individualmente, lá em 2016, sempre no segundo encontro eu fazia a roda da vida com os nossos, com meus coaches. E ali era uma ferramenta, exercício, e com o passar do tempo atendendo as pessoas, eu comecei a ver mais áreas que eu gostava mais de saber mais, ou de repente de ajudar mais a pessoa, tipo assim, no financeiro, por ter um conhecimento, eu já tinha mais estratégia naquilo, a área de repente de ser mais produtivo, talvez, a área sobre de repente a parte da saúde, de atividade física, de inspirar mais a pessoa a querer isso. Então, se eu tivesse que dar a sugestão para alguém, pega algumas áreas da roda da vida e começa a falar sobre determinadas áreas, em vez de repente falar sobre todas as áreas, querer se tornar talvez o melhor naquilo tudo, parte de repente para começar de fato pegando ali uma, duas, três, de repente quatro áreas. Se a pessoa estiver pensando em criar um programa, né, como foi meu caso lá, de criando Eu Mudo, Tudo Muda, o meu programa ele baseava em cinco áreas da Roda da Vida, entendeu? Então, assim, era que eu acreditava que eu tinha mais conhecimento naquela época e que eu acreditava que tinha mais sentido para mim abordar assunto sobre aquilo naquela época, entendeu? Então fica aí uma sugestão que eu penso que vai facilitar bastante para quem quer começar a definir um nicho, né?
Exatamente, talvez esse seja o ideal mesmo, a pessoa começar por aquilo que ela mais tem paixão, né? Porque, talvez a pessoa ela tenha todas essas áreas que ela gosta de falar, mas tem uma mesmo que bate, ela vai bem a fundo, certo? E enfim, ela ficar ser boa numa coisa até realmente expandir, né? O que que você é? Qual é o seu ponto aí?
Exatamente, assim, eu penso que isso também vai da jornada, penso que vai da jornada de cada ser humano, de cada alma viva aqui na Terra, né, de querer se desenvolver, principalmente quem é, né, o nome já diz, né, desenvolvimento humano, né, quando a gente está falando aqui de coach ou desenvolvimento humano, é porque, de certa maneira, o coach também, ele atua na área do desenvolvimento humano, então, o que é desenvolver? É desenvolver o ser humano. Buscar fazer o ser humano ser melhor dentro de tudo que ele pode ser. Se ele pode ser uma pessoa mais saudável, mais produtiva, se ele pode ser uma pessoa que contribui mais, colabora mais. Ele ser uma pessoa melhor de fato, sabe? Então, eu penso que isso vem de cada um. Agora, eu tenho uma visão assim, de que as pessoas, assim, principalmente que quem começa, acaba de repente de fazer uma formação em coach e tal, vê uma possibilidade de viver transformando as vidas, é muito incrível tudo isso. No início é muito normal as pessoas elas acabarem se fechando, ah, eu quero ser coach a vida inteira, entendeu? Tipo assim, e eu penso que o coach em si ele é uma ferramenta, sabe? Só que eu penso que ela não é a finalidade total de que uma pessoa pode ser, entendeu? Eu penso ele como uma ferramenta. Uma ferramenta base da programação neurolinguística, até, né? Porque o coaching surgiu da neurolinguística, né? Porque surgiu da pergu nas perguntas, né? De fazer perguntas que te movam para frente. A própria programação neurolinguística ela pode ser bem mais ampla do que o próprio coaching em si, entendeu? Agora, se as pessoas unirem de fato o coach com a neurolinguística, né? Até, por exemplo, a Neurotraining Academy, né? Que é a academy, né? Do meu desenvolvimento, que eu criei, é o projeto da minha vida que eu quero desenvolver durante os próximos anos. O objetivo de fato é misturar, juntar o coaching com a programação neurolinguística, com a inteligência emocional e a neurociência dentro de um único método que eu considero que seja a evolução do coaching em si, porque o profissional de coaching em si, ele ainda pode ter uma visão bem limitada se ele não entender dessas outras áreas como eu estou pontuando aqui para você. A neurociência hoje em dia ela demonstra muito como que o ser humano ele pode mudar. A inteligência emocional em si, não adianta um coach ele querer no atendimento ele ficar fazendo perguntas para a pessoa que não tem inteligência emocional. A pessoa, de repente, ela vai ficar pé da vida com ela por não querer mudar, entendeu? Então, dentro dessa formação Neurotrain, é um projeto do futuro. Eu não sei exatamente quando que as pessoas vão estar ouvindo, né, isso ou assistindo isso, se esse projeto já vai ter sido executado ou não, né? Pode ser que ela esteja ouvindo no futuro, esse projeto já esteja acontecendo. Mas o objetivo realmente é fazer essa mistura disso tudo, porque na minha percepção de mundo, o coach ele é uma ferramenta muito poderosa, muito boa. Porém, eu acredito que as pessoas elas podem ser mais do que serem coaches, entendeu? Sabendo que nada contra, né? Olha minha camisa aqui, como que ela se chama, coach pelo mundo. Tenho muito orgulho de falar que sou coach, sabe? De que sou coach, sou master coach, tenho duas formações de master coach. E não só isso, né? Se eu não me considero só, ah, Thiago, você é só coach? Não. Eu penso que eu sou bem mais que isso. E porém, esse daqui é um movimento, né? O coach pelo mundo, ele é um movimento. Ele não define exatamente o Thiago em si, entendeu? O Thiago, ele é, né, que nem o policial. O Mário não é o policial, né? O policial é a profissão ali, é algo que ele está seguindo ali durante a vida dele, entende?
Sim, bem, bem bacana isso. Eu tenho uma experiência bem legal assim para compartilhar mesmo, que é primeiro dar um exemplo de uma faculdade, né, uma graduação, por exemplo. Se a pessoa ela vai fazer qualquer graduação, ela vai ter todas aquelas matérias e tudo mais, para ter uma visão geral de tudo, né? Aí depois da graduação, ela buscar o que ela realmente quer fazer, mas ela já tem uma visão geral disso. Aí, atrelado com minha experiência, é justamente que quando eu busquei essa área do marketing, eu queria ser o faz tudo, certo? O faz tudo, vai ter SEO, vai ter blog, né? Vai ter lançamento de produtos, o projeto, vai ter copy. E enfim, era muita coisa. E eu tive que estudar exatamente tudo para realmente. Mas eu busquei ser bom em tudo, né? Só que não é assim que funciona, né? Normalmente se você quer fazer tudo, você vai ser meio medíocre em tudo. Então eu cheguei ao ponto de que o que eu estudava mais e que eu vi era copy, né? Copywriting. Que é justamente a parte, para quem não sabe, né, que é parte de texto, que é para gerar venda, gerar ação realmente do prospecto para ser um cliente, né? E enfim, quando eu decidi isso, deu certo. Até se não fosse essa decisão, eu não estaria aqui, eu acredito.
Certamente.
Mas aí eu tive toda aquela experiência de entender qual é o lugar de cada peça do marketing, que nem anúncios, né, pagos também, tudo mais, o valor disso é justamente para fazer a copy, né? Então tem um olhar mais estratégico, mais geral, entendeu? O projeto geral, para daí você ser especialista em uma área e já tem essa visão, né? Talvez isso colabore a pessoa pensar sobre isso também, né?
A gente pode até trazer uma metáfora, né? Assim, acho que não precisa nem ser muito fã de futebol Mas imagina um jogador que ele quer ser goleiro, atacante, lateral, zagueiro, meio-campo, entendeu? Tipo, por mais que ele seja jogador de futebol, eu penso que é muito difícil ele conseguir, durante uma carreira profissional, ele ser bom em todas as áreas do campo, em todas as regiões do campo, né? É, de repente na pelada, com os amigos ali, de brincadeira, de bobeira e tal, pode ser que ele vá, ah, vou jogar no gol hoje, vou ser zagueiro aqui e tal, vou ser meio campo, mas eu penso que é difícil ele, de repente, conseguir chegar num alto nível de rendimento, de produtividade, de realização mesmo, sendo generalista de jogar em todas as áreas ali, do campo, entendeu? Claro que a gente está falando aqui de um outro tipo de atividade, outro ramo de atividade e tal. E no caso, o cara ser um atleta, né, de futebol. Mas, na minha percepção, eu penso que existem situações diferentes realmente em relação a você conseguir tomar uma linha de conhecimento mais voltada para uma determinada área, entendeu? Então, assim, por exemplo, a minha área nunca vai ser relacionamento. Por mais que eu entenda que o que eu passo para as pessoas pode ajudar no relacionamento, né? A minha área nunca vai ser emagrecimento, por mais que eu entenda que as ideias que eu compartilho possam ajudar as pessoas a emagrecer, né? Não vai ser, por exemplo, de carreira. Por mais que eu entenda que as pessoas possam se desenvolver na carreira delas, entendeu? Mas é muito pouco provável, não. Chances são nulas de que um dia eu vou, de fato, me posicionar para isso, entendeu? É bem, bem pouco provável mesmo, porque realmente a minha visão não tem a ver com isso, entendeu?
Ótimo. É incrível, né? Incrível imaginar esse posicionamento mesmo que você vai querer trabalhar na sua carreira e estar tá ciente realmente das suas limitações e das suas vantagens, né? Quais são as suas forças e quais são as suas limitações mesmo, porque nem o super-homem, né? Nem o super-homem ele é perfeito, você não precisa ser bom em tudo, certo?
Totalmente. É, isso daí acaba vindo também, né, uma cobrança interna muito grande quando a pessoa ela buscando ser melhor, ser boa em várias as áreas, e até assim, quem já fez ou quem ainda não fez, que faça também em algum momento, você buscar entender mais sobre o teu perfil comportamental, entende? Existem perfis, de fato, modelos comportamentais das pessoas, e de repente tem pessoas que de repente elas vão seguir, isso daí até pode se basear na metodologia DISC, né? Tem pessoas que de repente elas são mais dominantes, tem outras que são mais influentes, tem outras pessoas que de repente elas são mais estáveis, né? Assim, pessoas que de repente são mais fixas, de repente. Então, uma vez em que a gente entende também que existem modelos comportamentais, às vezes eu estou querendo ser uma pessoa que eu dificilmente serei, pelo meu próprio modelo comportamental da forma como eu sou. Eu posso querer melhorar aquilo, eu posso querer trazer novas aptidões, me desenvolver, mas às vezes a pessoa ela vai estar querendo desenvolver uma característica de que ela não é boa com aquilo, entendeu? Que ela vai ter que aprender de fato a se tornar boa com aquilo, entendeu? Eu posso usar aqui meu próprio exemplo em relação a isso. O meu perfil comportamental e até assim com base também, né, uma coisa bem interessante, né? Porque existem três formas, até quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem três tipos de empreendedores, né? A gente tem o artista, sabe? O artista geralmente é o que expressa as ideias, a arte, ele expressa, sei lá, o cantor. Não necessariamente o artista quer dizer que é um artista plástico, tá? Mas o artista é o criador, é o gênio, é a pessoa que tem as ideias. Então tem o artista, tem o empreendedor, que já é uma coisa diferente, sabe? A gente pode ter ótimos artistas, mas que não são empreendedores. E a gente pode ter empreendedores que não são artistas. E a gente tem um outro nível também, que são mais os gerentes, que são as pessoas que elas já têm mais habilidades, não de não de empreender, mas de gerenciar o negócio e não de ser artista, de criar. Mas são habilidades diferentes. Então, dentro desses três modelos do próprio empreendedor em si, às vezes o artista ele vai ter muito desafio para ele querer se tornar um gerente. Às vezes ele vai ter muito desafio para querer se tornar um empreendedor. Às vezes o empreendedor vai ser muito difícil para ele querer se tornar um artista e assim consecutivamente. Então, uma vez em que a gente começa a entender de que existem áreas em que nós provavelmente podemos melhorar quem nós somos, eu sou, no meu perfil, na minha análise, eu sou mais artista, a pessoa que vai falar mais, que vai expor as ideias e tal. Porém, eu cumpro um esforço muito grande para me tornar mais um empreendedor e para me tornar mais também um gerente, entendeu? Agora, eu penso que vai ser é um desafio da minha parte eu me tornar eu me tornar não, eu ter mais características dessas de empreendedor e de gerente. Se eu quiser crescer como ser humano, entendeu? Ou eu posso fazer isso, eu posso ter pessoas que vão me ajudar, entendeu? Nisso, entendeu? Então, de repente, eu ter um gerente que vai me ajudar a coordenar toda uma equipe ou todo um projeto, entendeu? Então, isso daí é uma coisa bem interessante aí. Três tipos de empreendedores, né? O artista, né? Três tipos de visão de criação de negócio. Baseado no artista, baseado no empreendedor e baseado no gerente, né? Então, às vezes, né? Voltando no assunto do nicho, ser generalista, às vezes a gente vai acabar se cobrando por algo que a gente não é por natureza, né? Tipo, cara, nada errado com o peixe não saber subir uma árvore, entendeu? E nada errado também com o gato não saber ficar debaixo da água 10 minutos, entendeu? Tipo assim, porque eles nasceram com aptidões diferentes, com visões de mundo diferentes. Então é um absurdo, às vezes, as pessoas quererem comparar as suas aptidões com aptidões de outras pessoas, se cada um de nós nascemos com presentes diferentes, né, com gifts diferentes para a gente expressar quem nós somos na nossa vida. E eu penso que o nicho que a pessoa quer se inserir é importante que ela goste demais de querer desenvolver também essas determinadas aptidões, entendeu?
Legal. A gente conversa sobre isso, né? Sobre suas aptidões e tudo mais, porque é justamente isso que ela vai expressar no trabalho dela, certo? Quem ela vai querer atrair mesmo, porque talvez você tenha falado num momento que o seu cliente é reflexo de quem você é, né? A gente às vezes tem uma expectativa de nós mesmos, né? E ser a mesma expectativa que o cliente queira que ele tenha de nós, ou então nós tenhamos do nosso cliente, aquela coisa da atração mesmo, né? Da lei da atração, de
Total.
que a gente está focado naquilo que o que a gente foca expande, certo? Então, né? A gente está focado naquilo que a gente quer atrair. Então, tudo mesmo, a percepção que você tem de você mesmo, né? É o que vai afetar o seu trabalho, certo?
Certamente.
Então, como a pessoa pode realmente identificar o mercado, que é o nicho que ela quer, que realmente tá buscando aquilo que ela tenha para oferecer, assim, na ideia de como a pessoa pode identificar dentro do mercado. Acho que até uma pergunta interessante de responder é o que que o mercado está querendo para que ela preencha isso com o serviço dela, o trabalho dela. Talvez seja dentro do nicho, ou então talvez num mercado mais geral mesmo, né? Acho que isso serve para os dois, assim.
Assim, eu não recomendaria, na verdade, a pessoa ela querer definir um nicho com base numa demanda momentânea, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Cara, nesse momento, imagina que surge uma nova moda agora de uma nova rede social e a pessoa se torna coach de TikTok, sei lá, vou dar um exemplo, né? Um aplicativo que está surgindo aí e tal. E cara, pode ser que a onda do TikTok passe, entendeu? E pode ser que aquela demanda deixe de existir, né? A síndrome lá da paleta mexicana, né? Tipo, alguns abriram o negócio de paleta mexicana, O negócio começou a virar, daqui a pouco outras pessoas começaram a ver. Caramba, quero abrir também uma loja de paleta mexicana para ganhar dinheiro. E foram lá, começaram a botar o dinheiro, e aí a onda realmente daquele movimento, daquele momento passou. E a pessoa, de repente, ela não teve o tempo suficiente para poder aprender com os erros suficientes, de repente ela quebrou o negócio. E quem tinha começado no início realmente já estava posicionado. Para começar a definir o nicho, eu penso que a pessoa deveria ter realmente em mente algo que ela tem uma vontade absurda de querer estudar, dela querer se ela querer ficar melhor naquela área, sabe? Por exemplo, cara, se você que está ouvindo aí, você gosta do assunto dinheiro, se você gosta do assunto prosperidade, riqueza, segue nesse caminho e que de repente é o teu posicionamento. Pô, tem gente que ama crianças, né? Então, cara, eu quero desenvolver um trabalho que seja para pais. Poxa, eu amo relacionamento, eu amo negócios, entendeu? Então, eu amo marketing, sabe? Então, de repente, eu vou me posicionar de uma maneira que eu possa. Porque nem sempre quer dizer que a fatia de mercado existe. Às vezes, a fatia de mercado ela pode ser criada, entende? Às vezes, pode se existir uma percepção de uma fatia de mercado para. Caramba! Não existe isso, então eu posso criar algo único, né? Isso aqui não existia, meu. Um telefone sem botão não existia. Alguém teve que criar a ideia né? Se criou todo um universo em cima disso. Não existia o iTunes, não existia você comprar uma música por US$ 1, né? O mercado da música existia, mas não existia você comprar uma música por R$ 1, US$ 1. Não sei quanto é que é no Brasil, aqui acho que começou por US$ 1 e aqui acho que continua sendo US$ 1. Antigamente, como que a gente comprava a música? A gente acessa a música, comprava um CD, várias músicas. Tinha uma, duas no CD que a gente gostava e o CD inteiro que a gente não gostava, né? E as pessoas se entupiam de CD, e hoje o consumo de música é diferente. Então, hoje em dia, na verdade, o consumo de música não é nem mais de consumir a música, de comprar a música, mas de consumir, usar a música, né? A gente vê a plataforma, por exemplo, como é o Spotify, né? A gente não tem necessidade mais de adquirir a música, né, para mim, né, que nem é, por exemplo, o iTunes, né, que eu compro a música para mim, mas de adquirir ali o direito de ouvir a música. Isso é uma coisa bem, bem legal. Então, voltando aí para concluir, né, eu penso que é importante da pessoa ela tomar uma decisão de seguir no nicho em um assunto que ela se vê continuando estudando, querendo aprimorar isso com 6 meses no futuro, 1 ano, 2, 3, 5 anos no futuro, para que ela realmente fique cada vez melhor. Agora, quer dizer que no futuro você vai querer continuar vivendo isso? Pode ser que não. Pode ser que a gente está em constante mutação, a gente está mudando a todo momento, então pode ser que realmente com o tempo a pessoa queira mudar, entendeu? E tá tudo bem também com isso, entendeu? Acredito que isso faz parte do próprio processo mesmo, de transformação mesmo de cada um que a gente está passando nessa vida, entendeu?
Legal. E tô pegando sim feedback de experiência e para quem quer ter nicho, para quem quer trabalhar no mercado ali aí como generalista, você acha que tem um caminho realmente padrão assim que se alguém seguisse ela vai obter resultados bons, né? Talvez seja essa a pergunta que a pessoa que ela imagine assim, se um caminho mais rápido para aquilo que ela quer, um caminho mais efetivo, enfim, cobrindo realmente ela buscar um nicho que dê certo para ela, né? E que dê certo ela ser um coach aí, bem sucedido, na percepção do que é sucesso para ela.
Legal. Vitor, eu penso que isso é uma coisa muito muito única de cada um, para ser honesto, assim, sabe? É muito individual. Eu não sei se teria realmente um método ou um passo a passo claro para a pessoa definir se ela vai ser generalista, se ela vai criar um posicionamento. O que eu posso assim ajudar em relação a isso existe uma diferença muito grande, principalmente no ambiente digital, quando alguém chega para te conhecer, pessoas que não te conhecem, Elas vão começar de repente a te seguir no YouTube, elas vão começar de repente a te acompanhar no Instagram, ou Facebook, alguma nova rede, e ela consegue identificar claramente o que você faz, né? Sei lá, ajuda empreendedores a dobrarem seu faturamento. Então, a pessoa ela já cria uma ideia. É diferente de coach para empreendedores, né? Então, assim, de repente ela vai se tornar especialista em ajudar empreendedores a dobrar o faturamento. Qual o ponto que eu quero chegar com isso aqui? Eu posso falar da minha experiência. Existe a pirâmide, cara, entre o ser, fazer e ter. Entre o ser, né, é a crença de, né, quem eu sou, identidade, né, o que eu faço, crença de capacidade, e o ter, crença de merecimento, né, o que eu mereço ter. No meu ponto de vista, quem quer se definir pelo que faz, né? Eu quero definir pelo que eu quando eu entendi isso, eu comecei a perceber. Eu falei, cara, eu não quero ser definido pelo que eu faço. Eu quero ser definido por quem eu sou. Então, mais importante para mim do que definir o que eu faço é eu quero que as pessoas me conheçam mais por quem eu sou. Então, quem o Thiago Benevides é? É isso que eu quero, isso que eu espero que as pessoas entendo de mim. Tem parte, de repente, que elas podem me ver como coach pelo mundo. Tem parte que elas podem me ver como neurotrainer. Tem parte que elas podem me ver como palestrante, como escritor, como youtuber, como blogger, como blogueiro, como ser humano. Só que para mim tem muito mais valor no tempo eu ser conhecido como Thiago Benevides, que é a minha marca de vida, do que exatamente por um próprio projeto em si, entendeu? E aí a gente poderia fazer só um podcast falando só sobre branding, só sobre marca pessoal, sobre posicionamento, até que a gente acabou falando um pouco mais cedo, entendeu? Então, e de certa maneira, se eu tô falando sobre ser reconhecido como Thiago Benevides, aí eu tô sendo o quê? Generalista, né? Porque generalista tô dentro de um nicho também, né? Porque de certa maneira também, né? Tipo assim, quem entender a minha mensagem entende exatamente quem é o Thiago Benevides, entendeu? E se as pessoas me entendem como Thiago Benevides, eu penso que fica complexo dela conseguir me comparar com alguém, entendeu? Para cada pessoa vai trazer uma lembrança diferente, entendeu? Sabão em pó. De repente você vai no mercado, você vai ver lá a marca de sabão em pó, você compara um sabão em pó com outro. Agora, se eu não estou me posicionando como coach, como neurotrainer, como palestrante, como nada disso, talvez as pessoas vão perceber o meu nome e cada uma vai na tua cabeça tirar uma própria conclusão de quem é o Thiago Benevides. Cara, quem é o Thiago Benevides? Cara, o Thiago Benevides é. Esse que é o ponto, entendeu? Mas vão ter pessoas que vão me enxergar como coach pelo mundo, vão ter pessoas que vão me enxergar como neurotreino, como escritor e tal. Só que durante a minha trajetória de vida, o meu trabalho, ele pode ser mais voltado realmente a trazer valor mesmo para minha marca pessoal, entendeu?
Fantástico, realmente, né? Faz você refletir de que você não é definido realmente naquilo que você faz. Realmente, você é alguém, você tem uma certa personalidade, você tem uma forma única mesmo de fazer aquilo. E, enfim, isso é interessante que dá para você ser quem você é realmente em qualquer mercado que você for trabalhar, né? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo certa coisa, as pessoas vão te ver. É aquela ideia da marca, né? Imagine a Ferrari, ela é o carro Ferrari. Agora, se você tem um perfume com a marca Ferrari, se você tem realmente algo que é associado àquilo, né? Por isso que é interessante o seu trabalho ser de mais alto nível, você ser percebido como alguém com um trabalho de altíssima qualidade, porque em qualquer lugar que você for, qualquer nicho que você quiser associar ao seu trabalho, vai ter pessoas te seguindo para fazer aquilo, né? Não é aquilo, ó, eu vou ter uma consultoria de coaching para emagrecer só por isso, pela commodity, mas eu vou ter consultoria de coaching que vai ajudar a emagrecer com o Thiago, né? Com o Thiago Benevides. E enfim, ela vai associar, ela vai ao mesmo vai querer fazer aquilo porque tem a marca ali, né? Não sei se deu para entender.
Ah, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo legal. O Arnold Schwarzenegger, ele foi o Conan, Ele foi o Exterminador do Futuro, ele foi governador da Califórnia. Mas ele é o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Ninguém tira isso dele. E ele, mesmo ele tendo feito três papéis de extremo. Ah, e o Mr. Universo também, né? Eu não sei se eu falei o Mr. Universo. Né? Então, Conan. Eu tenho quase certeza que ele fez o Conan, né? O Schwarzenegger, né? Conan fez o Exterminador do Futuro, o cara foi governador da Califórnia e o cara Mr. Universo. Só que ele não é. Não é isso. Ele é o Arnold Schwarzenegger, entendeu? E aí a marca dele, no meu ponto de vista, tem mais valor ainda do que propriamente alguma desses alcances dele, né? Mas voltando assim para a linha até do nicho, ou ser generalista, né? É louco pensar que um cara que foi Mr. Universo é também um político. E também ser o Exterminador do Futuro, né, cara? Imagina se sempre ele fosse o Mr. Universo, entendeu? Tipo, a vida dele inteira, eu sou o cara que é, sei lá, bodybuilding ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então eu penso que esse que é o caminho, assim. Nada errado, cara, com quem quer se posicionar de uma forma, quer se posicionar de outra. A Apple, ela não é, por exemplo, uma empresa de tecnologia, entendeu? A Apple, ela é uma empresa que dita o rumo de como as pessoas se relacionam no mundo, de como que você tem acesso à informação no mundo, de como que você expressa suas ideias no mundo, entendeu? A Apple, por exemplo, daqui a um tempo, ela pode vender carros, cara. E vai vender. Eu tenho total convicção que ela vai vender carros daqui a um tempo, bem pouco no futuro. Acredito que a Apple daqui a um tempo, ela é provável que ela vai vender geladeira inteligente, entendeu? Talvez hoje possa parecer uma doideira, mas, cara, tá muito próximo disso acontecer, entendeu? Outros níveis de experiência, óculos, né? Cara, já vê, ó, relógio, meu. Não era de se imaginar que uma empresa de tecnologia iria vender relógio, mas hoje está vendendo relógio. Na verdade, isso aqui não é nem relógio. Na verdade, isso aqui já é uma extensão do iPhone, entendeu? Tipo, talvez a última coisa que seja um relógio, sabe? Tipo assim, talvez a última coisa que eu faça aqui é ver a hora, sabe? Tipo, mas isso é para mostrar que às vezes o posicionamento em si que a gente está criando, ele pode ser dentro de um nicho ou ele pode ser realmente de uma forma mais generalista que a gente quer expressar realmente é uma marca no futuro, né? Que isso daí pode ser também um tema de um podcast, né? A gente falar sobre, né, posicionamento de marca, alguma coisa nesse sentido.
Fantástico. Nesse podcast deu para a gente ter várias ideias, então, né, de marca, de realmente a pessoa saber entender qual é o momento certo aí, ou então o momento que ela tá para escolher um nicho e daí poder escalar, expandido isso, né, e até a percepção que ela tem dela mesma para poder trabalhar. Para quem está ouvindo, então, o que que a pessoa pode pegar de tudo isso que ela teve para aplicar hoje, a partir de agora, para realmente ter resultados, ter de identificar nicho, de realmente e poder escalar realmente que para servir para ela, para o negócio dela como coach profissional do desenvolvimento humano.
Legal. Então, tem um módulo dentro do Coach pelo Mundo, né? É que eu ensino sobre essa definição de nicho mesmo em si, né? Eu penso que assim, de início, é importante a pessoa ela definir uma linha que ela realmente quer seguir, tá? Uma linha ou uma área específica que ela está querendo seguir, para depois ela começar a expandir isso para outras possibilidades. No início, para mim, eu comecei com desenvolvimento pessoal, lá em 2016. Eu fui avançando para, por exemplo, desenvolvimento de negócios e tal. Hoje eu estou avançando cada vez mais na própria linha também, que é o movimento Coach pelo Mundo, né? Que não é um curso online, é um movimento realmente de conexão com profissionais dessa área de desenvolvimento humano, do comportamento humano, de coach. E a visão de cada vez mais no futuro é expandir mais ainda com a Neurotrain Academy para formações de outros profissionais dessa área também. Porém, quando eu comecei, eu não tinha toda essa visão, e de repente ainda nem tenho toda a visão ainda completa, sabe, de todo o futuro, de tudo que eu vou realizar, tudo que eu vou construir. A minha linha, eu poderia dizer que eu sou, dentro de todos os projetos, o Thiago ele está mais para generalista em si do que para uma pessoa com um nicho definido. Porém, devemos entender que esse projeto em si, esse movimento em si, ele faz parte de um nicho. faz parte de um nicho de coach e profissionais de desenvolvimento humano que querem viver 100% online, que é o benefício aqui desse programa, né? Que é o que a gente traz aqui dentro desse programa. Coaches e profissionais dessa área que querem viver 100% online, impactando o mundo, transformando o mundo com seus conhecimentos, com suas informações. Então, esse projeto em si, ele compõe um nicho. Só que isso daqui faz parte do quebra-cabeça da visão de futuro do Thiago. Isso daqui é uma peça, entende? Então, assim, para quem tá começando, eu recomendaria começar realmente por uma área. Talvez a visão dela, eu quero lidar com todo mundo. Mas você vai ter que começar. Começa de repente com uma área menor ali, de repente a parte da roda da vida, a visão das coisas que você gosta, para depois você começar a estender isso daí para mais outras áreas, entendeu?
Certo, legal. É exatamente isso, né? É, a pessoa pensar de uma forma, pensar qual é o mercado realmente que ela está querendo explorar mesmo, né? E saber como comunicar a solução dela para o nicho que ela quer atingir. E, enfim, ficou opção dela poder escalar o trabalho que ela foi desenvolvendo para outras áreas, mas comunicando que isso tem um benefício para certo público, né? Então, obrigado aí, Thiago. Ficamos por aí com esse podcast. Deu para a pessoa pegar bastantes ideias realmente para a carreira dela, né? E ter uma ideia do que é nicho, do que é ser um coach e poder ser generalista. Ficamos por aí. Tem alguma observação para que queira fazer?
Sim, cara, sim. Para a gente concluir, eu quero agradecer para todo mundo que está acompanhando, que está deixando os comentários, que tem deixado feedbacks para a gente. Tem sido ótimo receber esse retorno, porque valida isso daqui que a gente está fazendo. E voltar a pedir para que deixem mais sugestões de conteúdos e temas para a gente poder abordar aqui no podcast Coach pelo Mundo. E vou deixar também, vou pedir para nossa equipe deixar também na descrição desse vídeo o nosso canal no Telegram também, para você ir acompanhando todas as novidades que a gente tiver abordando por lá. Aqui é Thiago Benevides, Neurotreino Coach pelo Mundo. Um abraço aí para todo mundo aí, um grande abraço aí para você também, Vitor.
Um abraço, obrigado aí. Você que está assistindo e está ouvindo também o podcast, ficamos aí com o Thiago Benevides, eu, Vitor da COP. Vamos trazer mais conteúdo para vocês. E qual vai ser o próximo podcast, Thiago?
O próximo podcast é: devo me posicionar como life ou como business coach? É quase, né, é quase um complemento do que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas passam por essa dúvida, né? Que área realmente que eu vou me posicionar? Vou usar, vou ajudar mais empresas, eu vou ajudar mais a pessoa na vida pessoal, na vida, né? Na vida dela ali. Então, o nosso próximo podcast, a gente vai abordar sobre esse assunto, como ajudar as pessoas a tomar a decisão de que linha aí, seguir.
Fantástico. Então ficamos por aí. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo podcast.
Valeu, um grande abraço aí, cara. Até mais.
Até
Tchau, tchau.
mais.
Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você. Então, se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito. E que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano ou do comportamento humano. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.